vida e que não haja nenhum problema maior aqui, em nome de Jesus. Senhor, Pai, como igreja do Senhor, nós nos levantamos, Senhor, nós não aceitamos a situação, Senhor, e pedimos a Tua mão forte sobre essas pessoas, sobre esse incêndio aqui do nosso lado, no Jaguaré, Senhor. Põe a Tua mão ali, Senhor, estende o Teu braço forte, Pai, arranca, Senhor, todas aquelas pessoas dali com vida, Senhor, que ninguém perca a sua vida nesse incêndio, Pai. Põe as Tuas mãos sobre os bombeiros, Senhor, põe a Tua mão para que eles apaguem logo esse incêndio, Senhor, que sejam poucos os prejuízos, Senhor, mas pedimos pelas vidas que estão ali, Senhor, clamamos, Deus, que não se percam vidas ali hoje, Pai, em nome de Jesus. Neste momento, como igreja, clamamos, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, Senhor. Nós nos levantamos, clamamos, Pai, cuida daquelas vidas, cuida daquelas pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Pai, Pai, apaga esse incêndio, Pai, sopra um vento do céu, Senhor, faz um milagre ali, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos, pedimos o Teu cuidado, a Tua bênção, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, que não haja mais nada de sério ali, que o Senhor possa estar cuidando. Quem conhece o pastor Cláudio? Quem não conhece o pastor Cláudio? Glória a Deus. Você que não ouviu uma palavra vai ser abençoado agora, amém? Pastor Cláudio é um homem de Deus, tem trazido palavras tremendas para nós, e é hoje mais uma noite especial assim. O único defeito dele é ser palmeirense, o resto, glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Estende tua mão para cá. Senhor, nós nos alegramos, Senhor, porque este é o momento de receber, Senhor, palavra, água viva do céu, para transformar o nosso coração, o nosso entendimento, a forma de pensar. Então, em nome de Jesus, mais uma vez, usa o teu vaso, usa o teu servo, Senhor, que ele traga, através destas palavras, vida para nós, Senhor. Então, usa e abençoa. Nós cobrimos como igreja a vida do pastor Cláudio, a sua casa, as suas filhas, e pedimos que o Senhor use ele como instrumento tremendo de bênção, para nos abençoar, Pai. Nós cobrimos e abençoamos a vida dele, em nome de Jesus. Amém.
Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos mais uma vez felizes por estar aqui com vocês. É uma alegria cada vez que eu estou no Butantã. Amém? Eu trabalho aqui do lado. Então, semana toda eu estou aqui. E aos domingos, quando eu posso estar aqui, é um complemento para mim. Amém? Eu amo essa igreja do Butantã. Eu estou em todas as nossas igrejas. Se Deus quiser, no fim do mês, eu estou lá em Goianazes também, participando do aniversário lá com eles, né? Participei outro dia do aniversário da aclimação. Então, eu estou em todas. Eu tenho uma boa visão do nosso corpo como igreja. O que nós somos como família. Eu acho que a gente tem um trabalho muito importante para fazer, de coesão das nossas igrejas. Nós temos esse trabalho, ele está pela frente aí. Nós precisamos ser uma grande família. Ainda temos algumas diferenças de um lugar para outro, e não é que nós tenhamos que ser iguaizinhos, não. Cada regionalidade, a regionalidade tem que ser respeitada, mas tem algumas coisas que nós temos que ser iguais, e nós vamos ser. Amém? Nós vamos ser uma igreja, uma grande família, e nós temos certeza disso. Eu sei que o tema que está sendo pregado aqui também é sobre a família. E esse assunto família, durante muito tempo eu trabalhei com esse assunto família. Falei sobre família, falei sobre pais, filhos. Depois deixei. As coisas vão mudando na vida da gente. Eu já trabalhei no Ministério de Libertação, orar por aqueles que estavam endemoniados. Então vai mudando. Depois trabalhei como palestrante contra a nova era, durante um tempo muito grande. Eu preguei não sei em quantas denominações sobre isso, não sei quantas, não sei quantas vezes também, né? Um número tremendo de vezes. Tenho testemunhos tremendos desse tempo aí. E depois passei para liderança da igreja, outra etapa. Amém? Nós vamos cumprindo as etapas da nossa vida, mas eu gosto desse assunto, família. Só que eu não sei falar sobre certos assuntos sem abordar o todo. Eu gosto de abordar o todo sempre. Não entrar só a não ser que seja especificamente no assunto. Eu gostaria que a gente fizesse uma geral sobre o que é família. O que significa família? Isso tem que ser rápido, não pode ser muito demorado, né? Nós não temos muito tempo para isso. Mas dá para fazer. Então, o que é família no conceito bíblico? O que Deus espera de nós como família? O que Ele quer de nós como famílias? Se nós quisermos saber isso, nós teremos que ver a Bíblia. E o tema da palestra que o Paulo, Marco anunciou, o Paulo anunciou no e-mail é justamente essa: que serão salvos tu e a tua casa. Amém? Serão salvos tu e a tua casa, lá de Atos 16:31. Nós vamos chegar lá, mas antes eu quero falar sobre algumas coisas. O que é que Deus queria ao criar o primeiro casal? Você sabe o que Deus queria? Quando Ele criou o primeiro casal lá em Gênesis, Gênesis 1:28, né, que Ele criou o primeiro casal, Ele diz: e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus queria uma família abençoada na terra, com a qual pudesse encher a terra. Amém? Esse é o projeto de Deus para o homem. Ele criou o homem e a mulher para ter uma família abençoada na terra. Você percebe aqui no 28 que ele diz: e Deus os abençoou. Primeiro Deus abençoou. Depois ele diz: e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, primeiro a bênção, depois a frutificação e a multiplicação. Isso significa o quê? Sem a bênção, Deus não quer que você encha a terra. Por isso ele te abençoou primeiro. É preciso que você seja abençoado para você estar no projeto de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Gênesis 2:21-24, onde Deus continuou a sua criação, ele diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Veja bem, o termo apegar-se aí, apegar-se-á a sua mulher, ele pode ser interpretado de duas formas. A primeira é, versículo 24, a primeira, apegar-se-á, pode ser a prática do sexo, os tornando uma só carne. Certo? Quando um homem se apega com a sua mulher, também significa sexo. Não podemos ser ingênuos, né? Porque ele diz que o homem se apegar à sua mulher, ele será com ela uma só carne. Se parece que eu estou exagerando quando eu digo isso, é só comprovar lá em 1 Coríntios 6,16, que fala a mesma coisa em outro tempo. 1 Coríntios 6,16. Vou ler também o 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz... Para que a pessoa se ajunta com a meretriz? Não é para sexo? Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. É diferente do que ele falou em Adão aqui em Gênesis 2? Apegar-se a sua mulher e serão uma só carne. Amém? Então, por que não pode se referir ao sexo? Claro que pode. Então, o apegar-se-á não é só se juntar, se casar, mas também praticar o sexo e gerar filhos para Deus. Amém? Se farão uma só carne. 2. A concepção do filho ao apegar-se, como consequência do ato sexual, no qual se farão uma só carne. Pois ele terá parte dos dois, porque ele é a condensação dos dois. É o resultado dos dois. No filho, é impossível separar as partes da mãe e a do pai. Alguém consegue fazer isso? Você consegue pegar teu filho e falar, ó, vamos divorciar da parte que é minha, fica com a tua? Não dá, né? Não tem jeito. Ou fica com o pai ou fica com a mãe, né? Por quê? Não dá. É uma só carne. Tem parte do pai, tem parte da mãe, e ninguém pode separar. O que Deus uniu, não o separe o homem. Separar, você mata a criança. Certo? Você mata a criança. Então não dá para separar. Então glória a Deus por isso, né? Ou seja, a gente vai examinando a escritura e a gente vai aprendendo as coisas. A gente, cada vez que examina, a gente aprende mais, mais e mais. A palavra de Deus é de uma riqueza tão grande. Tudo que você fala, tudo que você aprende, sempre tem mais para aprender. Outro dia eu fui fazer um estudo sobre família lá na igreja do Nazareno, em Sorocaba, onde estava meu genro, né? E aí, eu falei para o pastor, você vai ficar surpreso com o estudo. E era um grupo familiar grande, eles têm muita, uma igreja muito grande. Só o grupo familiar tinha 58 casais. Então, eu fui fazer a palestra com o grupo familiar, e eu falei, eu vou falar sobre casais, mas eu vou usar só um livro da Bíblia, e só praticamente um capítulo, Gênesis. Aí eu fiz todo o estudo em cima de Gênesis, e ele ficou surpreso. Ele falou, eu nunca vi ninguém fazer estudo sobre família em Gênesis, foi a primeira vez. Glória a Deus, mas dá para fazer, e maravilhoso, está tudo em Gênesis. Tudo que você quiser falar sobre família está em Gênesis. Amém? Por isso que eu estou começando pelo Gênesis, né? Então, abençoados lá de Gênesis 1, 28, eles teriam que se ajuntarem com a bênção divina para cumprir o propósito de encherem a terra de filhos abençoados, semelhantes a eles que eram também abençoados, formariam famílias abençoadas. O que aconteceu? Esse é o propósito de Deus. Ele pôs o reino, você vê que quando ele fala do reino, ele diz assim, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e ali pôs o homem que havia formado. Amém? Mas depois ele diz, e os abençoou e frutificou, e diz, enchei a terra. Então qual era o plano de Deus? O jardim era pequeno, mas à medida que Adão e Eva fossem multiplicando, esse jardim iria crescendo, até que ele tomaria toda a terra, de gente abençoada. Só de gente abençoada seria o reino de Deus aqui na terra. Só que o pecado fez o quê? O plano de Deus ser totalmente mudado. Por quê? Deus não poderia mais encher a terra de gente abençoada agora, porque estava a influência do diabo no meio. Como diz, quando nós dormimos, o inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo. E foi o que aconteceu. O pecado frustrou o plano divino, enchendo a terra de maldição. Gênesis 3,17 diz, e Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Amaldiçoou a terra por culpa do homem. Agora a terra é maldita. E ele diz no outro verso aqui, olha, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, a terra que era abençoada vai passar a dar espinhos e cardos, ou seja, ervas daninhas, coisas que não servem para nada, a não ser para machucar e ferir a gente, né? Espinhos e cardos é fruto da terra. E também entre nós, os homens dariam espinhos e cardos, que são homens que não prestam, pessoas que não valem nada por causa do pecado. Então as duas visões foram dadas. A mulher, ele disse, quando ele fez isso, ele disse também sobre a mulher, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Amém? O que Deus disse? Bem, presta atenção, mulher vai ter filhos com dor, o desejo dela vai ser para quem? E quem é que vai dominar ela? O marido. Essa é a hora de Deus por causa do pecado, que a mulher fosse sujeita totalmente ao marido e ele dominasse a mulher. Foi isso que Deus ordenou em Gênesis 3, verso 16. Agora, na continuidade, nós perguntamos: qual a função de cada um numa família abençoada? Não vamos tratar das famílias do mundo. A família do mundo está perdida, é perdição. Por quê? Por causa do pecado, o mundo começou a ser cheio. Mas cheio do quê? De homens amaldiçoados. Perdão da palavra se tem alguém aqui que não é crente, mas é a realidade. Quem não tem a bênção de Deus é amaldiçoado. Então passou a ser cheia, a terra toda começou a se encher de gente amaldiçoada, a tal ponto que Deus teve que fazer o dilúvio para eliminar aquele pessoal da terra. Eram todos amaldiçoados, só havia um que não era, só um que Deus disse: esse eu posso usar, mais ninguém. Então o plano de Deus está frustrado. Ele não está formando famílias na terra, ele não estava formando. Então até o dilúvio não tinha uma pessoa que servisse a ele. E aí não formou uma família sequer abençoada, e achou um homem abençoado que era o Noé, só ele. Frustração devido ao pecado. Então vamos ver a função de cada um como família. Qual é o que Deus tem para a função nossa, não o que nós achamos que é, o que a Bíblia fala que é a nossa função diante de Deus como famílias abençoadas por Deus. Começando pelo homem, conforme a Bíblia manda, o homem é o cabeça da mulher, conforme está em 1 Coríntios 11:3. Nós já vimos aqui lendo que o homem ia dominar. Agora vamos ver em Coríntios o apóstolo Paulo confirmando isso. 1 Coríntios 11:3: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então veja bem, Cristo é a cabeça de todo varão, o varão é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Então na ordem: Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, homem cabeça da mulher. Essa é a sequência que ele dá. Agora a pergunta é: na Bíblia o que é ser cabeça? É mandar? Na Bíblia o cabeça é o que manda? É o que dá ordem? É o que tem autoridade? É isso que a Bíblia fala? O que é o cabeça na Bíblia? Chuta-se você. A Bíblia fala, o que é o cabeça? É só lembrar: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, homem cabeça da mulher. Que você vai descobrir. Deus enviou quem para a terra? Jesus. Quem que foi que deu vida ao homem? Jesus. Para ser homem aqui na terra. Quem deu vida a ele? Deus. Jesus pegou o homem pecador que estava morto e fez o quê? Morreu por ele e deu vida para ele. Jesus é o cabeça de Cristo. Quem deu vida para a mulher? A mulher estava dentro do homem, oculta, não tinha vida. Quando ele pediu uma companheira, Deus tirou de dentro dele e não deu vida para a mulher. Ela pegou da vida que o homem tinha. O homem deu vida para a mulher. O homem gerou a mulher. Foi a primeira mãe da humanidade. E o que acontece? Ele é o cabeça da mulher por isso. O cabeça na Bíblia é o que dá vida para o outro, não é o que manda, é o que dá vida e depois passa a zelar pela vida que ele deu. Então o homem fica contente, diz: ah, cabeça é o que manda. Não é, não. O cabeça é o que dá vida, e a Bíblia diz, e depois nós vamos chegar lá sobre isso. O cabeça é o que dá vida. Então a função do homem de Deus como cabeça é dar vida à sua família, a começar pela sua mulher. Amém? Ele tem que dar vida para ela. Então, não é submeter simplesmente o ser que ele julga ser inferior, né? Como aconteceu entre os judeus, aconteceu entre os atenienses, aconteceu entre os japoneses, né? Que a mulher era submetida assim mesmo, como se fosse um ser inferior, sem alma, sem nenhum valor. Tinha que andar atrás do homem, não podia andar junto com o homem, não podia fazer as coisas que o homem fazia, porque era um ser que era considerado inferior. Só Jesus, nem os judeus, hein? Os judeus, não pense que ele separou homem de mulher por qualquer outro motivo. Os judeus consideram a mulher sem alma. Por isso que eles oram separado. E tem igreja que tem costume de separar a mulher do homem também, mas é por outros motivos. Agora, eles oram separado por isso. Eles achavam o seguinte: nós, para orarmos bem, não pode ter mulher no meio, porque ela é inferior, ela não tem alma. Vamos orar só nós juntos. Aí eles começavam a orar. Eles diziam: obrigado, Senhor, porque eu nasci homem. Vocês sabiam disso? Lê a tradição judaica que vocês vão ver, é surpreendente, né? Eles consideravam a mulher como um ser inferior. Quando diz, Sara chamava Abraão de Senhor, era isso mesmo. Ela considerava ele como o Senhor, como Deus dela. E ele mandava nela. Amém? Era o relacionamento que existia. Por isso que Jesus, quando conversou com a samaritana, ou com as mulheres judaicas, todo mundo ficava escandalizado. Como que você conversa com mulheres? Os próprios discípulos, né? Diziam, você conversa com mulheres? Tremendo, né? Tremendo. Jesus restaurou a situação da mulher, a condição da mulher. O pecado foi imputado ao homem e não à mulher, porque ele era o cabeça dela. Vocês lembram que quem foi comer o primeiro o fruto da árvore do bem e do mal? Foi o homem ou a mulher? A mulher. Por que que Deus não imputou o pecado à mulher? Só transgressão a ela. Ela só transgrediu. E aí o homem foi e comeu também. Aí Deus falou, pecou. Qual é a diferença? Por que que um come a transgressão, outro come pecado? Né? Por quê? O Adão era a cabeça da mulher. Ele era o responsável por ela. Se ela comeu, a culpa é dele. E se ele comeu, a culpa é dele. Portanto, ele é pecador duas vezes. Amém? Ela é inocente. Aí ele diz que ela não comeu por pecar, ela foi enganada. E é verdade. Então, o homem tem a responsabilidade muito melhor. É fácil você pôr a culpa na mulher, né? Ah, a mulher que me levou a pecar. Mas você foi responsabilizado pelo pecado dela. Nós, os homens. E Deus sabe disso. Por isso que Jesus reabilitou a mulher diante do homem, para que ele não continuasse humilhando a mulher. O homem não foi enganado. Ele pecou conscientemente, ao contrário da mulher. A mulher é que foi enganada, né? O homem sabia que ele não podia comer do fruto e comeu. A mulher não. Deus não falou nada para ela. Ainda que o Adão tivesse falado, não foi Deus. Ele não podia cobrar dela. Ele esperou que o Adão tivesse, esperava que o Adão tivesse falado. Eu queria ler rapidamente Efésios 5, 22 a 33. Efésios 5, 22 a 33, que é um texto que eu sempre leio quando eu faço casamento. Efésios 5, 22 a 33. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Que dura nas mulheres, hein? Só que agora vem a vez dos homens, né? Vós, maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Vocês viram qual é a função do homem? Ele tem que santificar a mulher fazendo o quê? Ensinando a palavra para ela. A maioria das vezes só a mulher está na igreja, o marido não está. Aí a mulher acaba ensinando o marido. Não é a vontade de Deus. Deus diz que o marido deve santificar a mulher com a lavagem da água pela palavra. O marido deve ensinar a mulher em casa a palavra de Deus. Ele deve ter sabedoria, porque ele é o cabeça. Ele é que deve ensinar. E nós vemos uma inversão de valores. Tudo isso é fruto do pecado. O homem está escondido em casa. Tem a síndrome de Adão, né, que se esconde na hora do perigo. E que põe a culpa da mulher e põe a mulher na frente na hora que ele está enrascado. É a síndrome de Adão que o homem tem. Então ele fica escondido e diz, vai na igreja orar por mim. Na verdade é isso, né? Vai lá orar por mim, quem sabe Deus tem piedade de mim. Nós vamos ver o erro disso daí ainda hoje. Onde está o erro disso? Onde foi que, né, o homem está errando quando ele faz isso? E é totalmente errado. Então, continuando aqui, diz assim, para apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, às vezes, quando eu digo que aquele pastor, que eu não vou falar o nome, falou no programa de televisão que entre homem e mulher vale tudo, ele é, primeiramente, um ignorante, segundamente, um herege, e terceiro, um irresponsável, porque ele fala na televisão coisa que todas as igrejas estão ouvindo, e aquele irresponsável teve coragem de falar isso. Amém? Não vou falar o nome dele, mas se alguém ouviu, confirmo, é irresponsável falar besteira na TV. Ele tinha que ter um pouquinho mais de cuidado, já que ele paga tanto para falar na TV, já que ele reclama que é tão caro pagar, pelo menos aproveite para falar coisas boas para quem está ouvindo, e não bobagens, não besteiras. Por isso que eu falo, não veja programa evangélico na televisão, que é um perigo. Infelizmente tem que dizer isso. É um perigo. Glória a Deus. Eu não ouço, viu? Estou falando, estou tranquilo. Quando eu me converti, eu vi um programa evangélico, eu deixava. Falava, se eu tirar, Deus vai ficar bravo comigo. Agora caiu, vou deixar aí. Hoje eu vejo e falo assim, a última coisa que Deus quer é que eu ouça isso. Tira aí. Sem problema nenhum de consciência. Eu ouvi só, me irrita. Eu fico contra, eu ouço 5 minutos e já fico contra o que está falando lá. Porque hoje é demais a coisa. Aleluia! Glória a Deus, que Deus me perdoe, viu? Aleluia, não quero ser contra os irmãos, mas não considero esse pessoal como irmão. Porque eles não pregam o que eu prego, não falam o que nós falamos aqui como igreja. Glória a Deus. Aqui diz assim, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria... assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Se eu me amo a mim mesmo, e a palavra diz assim, tudo que você quiser que os homens vos façam, assim fazei vós também. Se eu falo na TV que o homem pode fazer o que ele quiser com a minha mulher, o que eu estou querendo que os outros homens façam comigo? Que eles quiserem. É bom? Vê como o erro é fácil de você pegar? Ora, agora não vale. Só vale quando eu vou levar vantagem. Temos que conhecer na íntegra a palavra de Deus. Na íntegra. Não é pegar um versículo e sair pregando sobre ele, né? A íntegra nos revela a verdade. Continuando, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Ele diz aqui que grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Que mistério, né? Qual é o grande mistério? Que o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher e serão ambos uma carne. É mistério. Mistério para o mundo não conhece Deus. E não sabe nada disso que nós estamos falando. Está envolto em grande mistério. E a igreja? Será que ela conhece bem esse mistério? Deus disse que a estéril, lá em Gálatas, daria mais filhos do que a solitária, daria mais filhos do que é casada. E diz aqui, a estéril se alegre, porque a solitária dá mais filhos do que é casada. Quem é a solitária? Aqui não tem marido. Aqui não tem marido, é a igreja. Onde está o marido da igreja? Onde está o noivo? Está à direita de Deus, no céu. A igreja está aqui na terra, sozinha. A igreja tem marido? É solitária. Israel é casada com Deus. Deus casou com Israel. Gerou um filho com a esposa dele, Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio à terra e arrumou uma noiva e foi embora. Deixou a noiva aqui. Ora, quantos filhos Israel deu para Deus? Poucos, não foram? Se olhar lá nos heróis da fé, você vê que são poucos. Quantos filhos a igreja que não tem marido deu para Deus? E está dando até hoje, sem ter marido. Grande é este mistério, né? Como é que pode gerar filho se não tem marido? É isso que ele está falando. Grande é este mistério. A solitária que não tem marido dá muito mais filhos para Deus do que a que é casada. Glória a Deus! A igreja faz isso. É você que faz isso. Quando você traz uma pessoa para a igreja, você está cumprindo essa tarefa. Formar a família de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus, essa tarefa gloriosa que nós temos. Nós geramos filhos para Deus. Ou seja, formamos a família de Deus na terra. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher, reverencie o marido. Reverenciar é quando o marido chega em casa. Sabe o que é reverência, né? A mulher, o marido chega, a mulher faz assim. Ato de reverência, né? Outro ato de reverência qualquer. Mas é o que a Bíblia fala, é isso. Reverencie o seu marido. Mas o marido tem que amar a mulher. Não pode tratar ela com desprezo. Tem que dizer, eu te amo. Amém? Morro por você. Tem que ser o relacionamento familiar, é esse que a Bíblia manda. É fácil? Acho que não, né? Glória a Deus. Vamos ver a função da mulher agora. A função da mulher, ela também é difícil. Para que a mulher foi criada? A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, como sendo o seu travesseiro. Mulher é o travesseiro do homem. Sabe por quê? Ela foi criada para isso. Onde é que o homem pensa? Onde é que ele raciocina? Onde é que ele se analisa? À noite, no travesseiro, não é? Quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele começa a pensar em tudo que aconteceu, tudo que ele tem que fazer, tudo que... não é isso? É um momento que ele troca ideia com ele mesmo. A mulher deveria ser o travesseiro do homem. Ele poder trocar ideia com ela, ela ajudar o homem. Amém? Qual é a função da esposa? Se o marido chega em casa e diz assim: olha, eu estava na igreja, esposa, e lá um irmão fez isso e isso para mim, eu acho que aquele irmão é contra mim. E a esposa diz: marido, você é um bobo, você nunca percebeu isso? Vai lá e dá um jeito nele, que ele é teu inimigo. O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer no dia seguinte? Vai dar um jeito. A mulher tem que ser o equilíbrio do marido. Ela tem que dizer: querido, pensa bem, ele não é mal. Olha, veja bem se ele fez por querer. Conversa com ele. A mulher tem que apaziguar, é auxiliadora do homem, ela não é incitadora do homem. Então é uma lição boa para nós. A mulher tem que ser o travesseiro do homem, ou seja, fazer ele pensar, ajudar ele a raciocinar, incentivar ele para que ele possa fazer as coisas como tem que serem feitas, e não simplesmente ser a pessoa que passa a incitar e atrapalhar até. A gente vê muito isso, né? Mulher atrapalhando a vida do homem ao invés de ajudá-lo. Mas glória a Deus por isso. Nós estamos num mundo onde o pecado não foi eliminado, ele foi tirado por Jesus, mas ainda está campeando, porque o pecado ainda, há pecadores no mundo, né? Então nós somos afetados por isso. A mulher foi criada para ser a parte emocional do homem, gerando equilíbrio nele. O homem é frio, o homem é muito frio e raciocina friamente, né? Então ele tem a mulher, que é a parte emocional dele. É interessante isso. A mulher é emoção pura, o homem é racional. Então o homem, quando ele tem que agir, ele age de forma racional. Ele fala: vou lá e vou fazer isso, isso, isso. E faz. A mulher diz: não, não faz isso. Não, ele, coitado, ele tem filho, mulher, não faça isso. Não é assim? Aí ela muda, o homem diz: tá bom, então eu não vou fazer, é verdade. Porque o homem não pensa muito, ele é racional. Ele age de maneira dura. A mulher tem que ser o equilíbrio dele, a parte emocional. Ela tem que dizer para ele: não faça isso. Tanto que quando uma pessoa quer falar com alguém, que ela precisa da misericórdia de alguém, o que, que é a primeira coisa que ela lembra? Ah, se eu conseguir falar com a mulher dele, eu consigo convencer ele, não é isso? Porque se eu influenciar a mulher, ela vai convencer ele, ele vai se dobrar. Sempre foi assim. A mulher é a parte emocional, o homem é a parte fria. Aí que forma o equilíbrio. Mas se a mulher começar a ser fria, como o homem é, vem o desequilíbrio entre os dois. Os dois vão agir de forma errada e vão enfiar o pé pela mão. Então é importantíssima a função da mulher. Foi criada para ser auxiliadora do homem, para estar como que diante do homem, né? Para servir, para auxiliar, para aconselhar, para fazer aquilo que o homem não pode fazer. A mulher faz aquilo que o homem não pode fazer. O homem não é emocional. Por exemplo, ser mãe na íntegra. O homem pode ser mãe? Ele foi mãe uma vez só, quando ele gerou a mulher, depois nunca mais, né? Então o homem tem condição de ser mãe? Não tem. Ou ele poderia até gerar um filho. Hoje em dia está falando que o homem vai gerar filhos, a ciência vai fazer isso. Não adianta, ele nunca vai ser mãe. Ele não tem nele o espírito de mãe. Ele nunca vai ter o espírito de mãe. Ele pode até ser a barriga de aluguel aí, mas não vai ter espírito de mãe. Não está nele isso. Então não vai conseguir. Mas a mãe, na realidade, é o sexo forte, a resistência física. E não na força, mas a resistência física, não na força física, mas na resistência. Como a mulher é mais resistente do que o homem, né? É fácil a gente dizer isso. O homem é forte, sexo forte chamado, né? Pega uma gripezinha, ele cai na cama lá e fica lá que ninguém levanta ele de lá. A mulher, eu cansei de ver isso com a minha mãe, com a minha mulher mesmo. Ou seja, minha mãe está com uma gripe lá de 40 graus e está lavando roupa, está de pé, está fazendo comida, está fazendo tudo normal. Como é que aguenta? Mas aguenta. Resistência física muito maior do que o do homem. Mas muito mesmo. O homem é muito mais fraco que a mulher fisicamente, na resistência física. Até psicológica, ele se abate logo. A mulher é forte. O homem tem que se sentir bem para fazer tudo. A mulher não. Ela pode se sentindo mal o que ela faz. Tremendo, né? Existe diferença Não adianta a gente querer dizer que é igual porque não é, né? Não adianta querer mudar de sexo porque nunca vão ser iguais. Mesmo que a ciência possa fazer isso, ela muda o que é visível, o invisível continua sendo diferente. Está na própria gênese da pessoa essa diferença. A mulher, por isso, é a coluna da família, o fator de unidade dela. A mulher é a coluna da família. Eu cansei de ver, pode ter exceções, mas de cada 10 famílias, se morrer a mulher, a família degringola. Vocês já viram acontecer isso? Morre a mãe, tem 5, 6 filhos, vira uma bagunça a família, ninguém mais respeita ninguém. Mas tem o pai, não consegue. O pai, a primeira coisa que faz é botar uma mocinha lá para morar junto com ele e acaba com a família. É mentira? Então, a mulher é que forma a unidade. Morre o pai, a mãe fica sozinha. Morre lá só, cuidando dos filhos, como se ainda fosse pequenininho, mantendo a unidade entre eles. Por isso que a mulher na Bíblia é tida como a coluna da casa. Se a mulher cair, a casa cai. A mulher é a coluna da casa. Hoje em dia, os casamentos nem têm família, né? Não precisa de coluna porque não tem mais nada. Dura um ano e acaba. Casamento do mundo, o nosso deve ser eterno, né? Nosso deve ser um casamento feito no Senhor, para durar, para ser até o dia que Deus nos separar. Mas até lá nós estamos juntos. A mulher, por isso, portanto, é a coluna. 1 Timóteo 2:9-14. 1 Timóteo 2:9-14. E aqui nós vamos entrar num texto complicado. 1 Timóteo 2:9-14. Muita gente evita entrar nesse texto aqui pelo que ele fala no final dele, mas eu vou entrar, porque eu acho que quando um versículo é complicado, eu já vi pastor dizer assim: olha, não fale esse versículo porque ele vai só te arrumar problema. Mas diz: é esse que eu tenho que falar. Os que são fáceis todo mundo fala, e esse aí, quem é que vai falar? O que é difícil é que eu gosto de saber o que ele quer dizer, para ele ficar fácil. Se entendendo, ele fica fácil, mas muita gente foge dele. Nós vamos chegar nele aqui agora, né? 1 Timóteo 2:9, que do mesmo modo, os deveres das mulheres cristãs, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. O que é traje modesto? Traje honesto. Traje honesto é o traje que não provoca o homem. Amém? É honesto para Deus. Modesto é o que não é todo enfeitado, né? Todo cheio de coisa. Amém? É assim que ele diz que as mulheres devem se comportar. Não é que não pode usar pintura, usar, ele não fala nada disso. Ele só diz traje honesto e com modéstia. Ou seja, se tiver com 15 brincos, é modéstia? Não dá, né? Com modéstia. Mas ele não diz que não pode usar. A mulher pode fazer isso. A mulher, depois ele diz assim: mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus? Com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por quê? Nós já estudamos agora há pouco, porque o marido é o cabeça, ele deveria ensinar a mulher, e não a mulher ensinar o marido. Não está aqui nenhuma surpresa, né? Nenhuma novidade. Muita gente usa isso daqui para impedir a mulher de falar na igreja. Isso não é verdade. A mulher pode falar à vontade na igreja. O que ela não pode é ser autoridade sobre o marido dela. Por exemplo, se a mulher for pastora e o marido não for pastor, o que acaba acontecendo? A mulher exerce autoridade sobre o marido. Ela é pastora e ele é ovelha. É isso que ele está dizendo, não pode. Agora, se ele for pastor e ela for pastora, ela pode pregar, pode fazer o que ela quiser, porque ela está sujeita ao cabeça, que é o marido dela. Esse é o importante para nós. Ou seja, a mulher não pode suplantar o marido na obra, mas se ele for, ela pode ser também sujeita a ele. Então, aprenda em silêncio. Se não tiver marido, se tiver um marido que esteja na igreja, isso o apóstolo Paulo também falou, por causa da igreja de Coríntios, né? Mas glória a Deus, onde as mulheres não respeitavam os maridos, então ele colocou uma ordem. Depois ele diz aqui, olha, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher caiu em transgressão, como nós dissemos, ao ser enganada por Satanás. Mas o Adão não. O Adão não foi enganado, ele pecou conscientemente. Amém? Foi conscientemente o que ele fez, né? A mulher não foi enganada, por isso não foi imputado a ela o pecado. Aí ele diz aqui assim, esse verso é que é o complicado: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então a mulher se salva de uma maneira diferente do homem. O homem se salva porque Jesus Cristo é o Salvador e ele confessa a Jesus como Salvador. E aí está escrito o quê? Que a mulher se salva dando à luz filhos. É isso mesmo? Por isso que o pessoal foge desse versículo. Como é que explica agora isso? Então a mulher não é salva por Jesus? Interessante, né? Por isso que eu falei, a gente tem que abordar esses versículos às vezes para explicar essas coisas, que nós vamos entender isso aí, quer ver? Mulher gera filhos para Deus e para o reino. Sua parte é cuidar da família de Deus, dos filhos de Deus, e não é a de competir com o homem no dia a dia. Gasta seu tempo gerando e cuidando dos filhos de Deus, e essa é a boa obra. Essa boa obra é para a sua salvação, como está em Filipenses 2:12. Essa boa obra, ela opera para a sua salvação. Quer ver? Filipenses capítulo... Vamos voltar aqui no Timóteo já já. Filipenses capítulo 2, 12. Só para você, a gente entender o que quer dizer isso aí. Filipenses capítulo 2, verso 12. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O que é operar a salvação? Operar é fazer alguma coisa, é trabalhar dentro daquilo. Se eu fui salvo, o que eu tenho que fazer? Operar a minha salvação, me santificar, crescer, aprender, ensinar, edificar o irmão. Eu estou operando a minha salvação. Como é que a mulher opera a salvação dela? A mulher opera a sua salvação fazendo o quê? Dando à luz filhos. Amém? Por quê? Deus espera da mulher isso, que ela dê à luz filhos. Lembra que nós lemos no começo da Bíblia? No começo da Bíblia está escrito o quê? Por causa do pecado, com dores terás filhos. Teu parto será com dor. Que castigo para a mulher, não foi? Se Deus deu o castigo, ele deu também o galardão. Deus é justo. Então o homem não tem esse galardão. O homem se salva dando à luz filhos? Não. Mas ele não é pai? Por que ele não se salva? Porque ele não tem filhos com dores. Mas a mulher tem filhos com dor. Então o que que Deus fez? Já que ela tem filhos com dor, quando ela tem filhos para mim, eu imputo isso como galardão dela. Amém? E ela se salva por isso, porque deu filho para mim. Aleluia! Aplauda Jesus, mulheres. Glória a Deus. Deus é justo. Por isso que ele colocou, para a mulher tem salvação se ela der a luz filhos. Por causa do pecado ela tem dor, por causa do pecado ela tem galardão. Amém. Deus é justo. Nós não temos nem o que discutir isso. Aleluia. Então não é que a mulher se salva, a mulher é salva por Jesus, igual o homem. Só que as boas obras citadas aqui no verso 10, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Gerar filhos faz parte das boas obras da mulher. Criar os filhos faz parte das boas obras da mulher. Amém? Deixar os filhos bem educados, deixar os filhos bem disciplinados, faz parte das boas obras da mulher. Por isso Deus imputa galardão para ela por isso. Certo? Aleluia! Se a mulher tiver 9 meses na cama e não pode ir à igreja, ela está ganhando galardão. Porque ela está impedida, mas está servindo a Deus na cama. Porque ela vai gerar um filho para ele. Deus não imputa isso com pecado, nem como ausência, nem como nada, mas com mérito. Amém? Se a mulher tiver que ficar em casa para cuidar das crianças, não é pecado. Ela está servindo ao Senhor com boas obras, porque ela está cuidando dos filhos dele. Aleluia! A mulher tem essa função. Isso é na Bíblia. No mundo não, né? No mundo a mulher está aí competindo para ver quem é maior, ela ou o homem. Nós estamos falando só dos abençoados, não dos amaldiçoados, perdão. Não é isso, não é desejar. Nós temos que salvar os amaldiçoados. A nossa função é amar os amaldiçoados e levar a salvação para eles. Então, mas na verdade, a realidade é essa. Nem todos eles querem ser salvos, mas nós devemos amá-los e pregar para eles e levar a salvação para eles, porque essa é uma das nossas funções. Operar é ficar e ficar firme. Cuidar da herança de Deus é sua boa obra. Agora, operar é ficar firme com modéstia na fé, na caridade e na salvação. Ele diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então a mulher gerando filhos e permanecendo com modéstia na fé, firme na igreja, firme na doutrina de Cristo, na caridade, no amor, né? Firme no amor e na santificação, sendo santa na palavra, ela está salva. Não é só pelo gerar os filhos, né? Mas por participar das coisas de Deus. Então, o gerar filhos, o que que é? Galardão. Como ser santo é galardão, ter fé é galardão, tudo isso é galardão também. É coisa que você vai ganhar. Mas o Salvador é Jesus Cristo. Amém? Dá para explicar esse versículo ou não? Dá para você explicar para alguém? Não é difícil, né? Parece difícil, mas se você olhar o todo, não é difícil. Dá para a gente entender claramente como é que a mulher se salva dando à luz filhos. Como sofreu, a mulher sofre a dor do pecado, tem o seu galardão. Deus não a culpará por nenhuma ausência, nem por nada disso. E os filhos? Agora nós vimos a função do homem e a função da mulher na família. Agora a função dos filhos. E relacionada a nós também. O que são os filhos? Salmo 127. O Salmo 127 é que melhor fala aqui dos filhos. Salmo 127. Que diz, a partir do verso 3, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos não são nossos, eles são do Senhor. Amém? Quando nós somos de Deus e geramos filhos, não são nossos, geramos para o Senhor. Você sabe por que tem tanta estéril na igreja? Você vê que tem muita gente estéril na igreja? É porque Deus não fez da igreja uma coelheira, onde nasce criança sem mais e menos. Pode ver no mundo, nasce que nem o coelho, não é? Mas que nem coelho. A menina começa a namorar com o rapaz, você vê que está grávida, tendo filho. Não tem problema de estéril no mundo. Tá? Todas elas, na igreja está cheio de estéril. Mas como que o povo de Deus é estéril, os do mundo são tão... É que o povo de Deus não é coelho, é gente. É gente que gera filhos para quem? Para ele. O que que Deus quer? Que você anseie para ter um filho. Que o teu filho que vai nascer não vai ser mais um filho que vai entrar no... Não, é alguém especial que vai entrar no reino de Deus. Então Deus dificulta o nascimento na igreja, porque as pessoas tratam o filho como se ele fosse uma joia preciosa. Amém? Deus quer que você veja o teu filho como algo precioso. Por isso que ele dificulta o nascimento de filho na igreja. Se começar a nascer sem mais nem menos, não tem valor nenhum. Mas como você luta, ora, né, jejua para nascer um filho, você diz, glória a Deus, Deus me deu, esse eu vou dar vida por ele. E é assim, né? Porque é filho de Deus. Deus quer que você saiba o valor daquele filho na obra. Hoje eu li um e-mail que falava isso, que o pai que foi levar a filha para passear no bosque, e ela estava andando de bicicleta, e ele falava, vamos embora. Ela disse, pai, só mais 5 minutos. Ele fala, tá bom. Aí fala, agora filha, vamos embora. Ela diz, pai, só mais 5 minutos. Ele fala, tudo bem. Pai, vamos. Pai fala, filha, vamos embora. Não, pai, só mais 5 minutos. Aí a mulher que estava olhando aquilo também, levando as filhas, perguntou, mas o senhor não tem, o senhor tem muita paciência, porque já várias vezes o senhor falou, vamos embora. Ela diz, mais 5 minutos. E o senhor concorda? E ele diz, concordo. Porque, eu vou te contar por quê. Eu tinha um filho e ele tinha uma bicicleta. Ele pediu para mim brincar com ele, andar com ele de bicicleta 5 minutos, e eu nunca pude, porque eu estava muito ocupado. E um dia ele morreu. E eu gostaria hoje de ter 5 minutos com ele. Então eu vou dando esses 5 minutos para minha filha, quando for preciso. Aleluia! É assim, né? Quando você perde é que você dá valor. Amém? Quando você não tem é que você dá valor. Quando é fácil você não dá valor. Por isso que Deus dificulta. Temos que prepará-los bem para lançá-los à nossa frente. No verso 4 diz, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então o que que Deus quer que você faça? Eles são que nem flecha na tua mão, né? Você tem que mandar eles lá para frente. Para você mandar uma flecha para frente, você tem que estar preparado e tem que saber preparar o arco e a flecha. O teu filho tem que ser muito preparado para que quando você não puder ir mais, ele continue, ele vá. Amém? Cabe a responsabilidade de preparar o filho ao pai, para que ele possa lançar o filho com uma flecha na frente dele. Quando ele parar, o filho continua. Não aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó isso? Um para, o outro como uma flecha vai para frente. Quando morre Jacó, filho, como uma flecha vai para frente. É isso que Deus espera de nós, que nós vamos lançando o nosso filho à nossa frente. E ele diz aqui no verso 5, 127:5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com o inimigo à porta. Ou seja, eles não vão nos envergonhar, porque eles foram bem educados, bem preparados por nós. Nós sabemos que nós poderemos contar com eles, e eles vão nos honrar, porque nós os criamos com honra. Amém? Se você criar o teu filho com honra, ele vai te honrar também depois. Amém? Não vai te envergonhar na frente do inimigo, não vai te acusar. Você vai ser honrado por ele. Glória a Deus! Então, tratar os filhos, preparar bem os filhos, é função nossa. Então, não fique bravo quando o diácono der uma bronca no seu filho, aqui na igreja, porque ele está correndo, ele está ajudando. Amém? Não fique bravo quando a tia lá no cultinho falar qualquer coisa para o seu filho, ela está ajudando a educar. Amém? Eu vejo muitas vezes a pessoa deixar de vir na igreja porque alguém deu bronca no filho dela. Não é da bronca, está dizendo para a mãe às vezes: olha, teu filho está fazendo isso e isso. Ah, então não venho mais aqui. Tem que aprender a educar o filho, tem que receber a educação, porque a palavra diz lá, o Hebreus 12:6 diz assim: qual o filho que o pai não corrija? Se ele não corrige o filho, ele é bastardo e não filho. E Deus corrige o filho que ama. Ou seja, Deus corrige porque ele não é pai de bastardos, ele é pai de filhos dele, ele corrige. Nós não queremos que sejam nossos filhos corrigidos? Que nós temos a ver com Deus então? Quem não quer que o filho seja corrigido na igreja, não tem muita coisa a ver com Deus, porque Deus quer que seu filho seja corrigido, e o meu também. Amém? Então nós temos que concordar. Nós temos que... A igreja, ela não educa o filho, mas ela ajuda, ela ensina. Como a escola não educa, a escola ensina. Quem educa são os pais. Se o filho na igreja não está demonstrando educação, a culpa é de quem? Do diácono? O diácono ensina. Quem é o culpado? É o que devia educar. É os pais. Amém? Então não vejo o diácono como culpado. Diga: eu sou culpado. O meu filho está me envergonhando. Eu não o preparei bem. Amém? Então essas coisas fazem parte da família, da nossa família, igreja. Ou seja, educar os nossos pequeninos. Nós temos que fazer isso. Glória a Deus. Não nos defenderão mesmo quando nós estivermos com o inimigo à porta. Nós vimos aqui as funções de cada um no plano divino, do homem e da mulher. Vimos rapidamente, né? Rapidamente. Isso podia ser um estudo muito longo, eu estou passando rapidamente por isso, mas muito profundo. Vimos aqui as funções de cada um no plano divino, e se a mulher se salva dando à luz filhos, qual será a importância do homem, além de guardar e instruir a mulher e de preparar os filhos? Ele tem alguma outra função? Tem. Atos 16:31. Agora nós vamos lá no Atos, que é o nosso tema. Atos 16:31. Atos 16:31. Eu conheci um pastor que ele diria assim: bom, agora nós vamos começar a palavra. Graças a Deus é só brincadeira, viu? Nós já estamos, passamos do meio, glória a Deus. Atos 16:31. E eles disseram, primeiro 30, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Qual é a promessa que ele fez para o Cornélio? Se você receber Jesus, você será salvo? A promessa é: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu já ouvi falar muito sobre isso. Ah, porque se ele for salvo, ele vai pregar para o filho dele também vai obedecer e tal, 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 tal. Coloca. Então todos vão se converter e salvar. Isso é verdade? Quando o pai se converte, todo mundo se converte? Não, não é verdade. Amém? Eu vou fazer uma pergunta: os filhos de Noé eram convertidos ao Senhor? A Bíblia diz que eles eram? A Bíblia diz: Noé e seus filhos acharam graça diante do Senhor? Não, diz o quê? Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Ora, como é que os filhos dele entraram na arca? Como é que entraram? Porque Noé achou graça diante do Senhor. Será salvo tu e a tua casa. Amém? Quando Deus foi destruir Sodoma, teve aquela história lá, até quantos, Senhor, justos o Senhor não destrói a cidade. Até 40, até 30, fica até humorística aquela passagem, né? Até 20, até 10. Ele vai em si só mais uma vez, Senhor. 10. Aí Deus diz: se tiver 10 justos, eu não destruo. Ele diz: tá bom. Parou por aí, porque Ló, que ele queria salvar, e a família de Ló, tinha quase isso. Na verdade, naquele dia, Abraão podia ter ido em frente. E se ele fosse em frente, ele ia ter uma surpresa tremenda. Porque ele parou nos 10. E perguntou: se tiver 10 justos, o Senhor salva a cidade? Deus disse: se tiver 10 justos, eu salvo a cidade. E se ele falasse: tem 5 justos? Deus diria: se tiver 5 justos, eu salvo a cidade. E se ele dissesse: se houver um justo? Deus ia dizer para ele: se houver um justo, eu não salvo só a cidade, eu salvo a humanidade. E teve um justo, ele salvou a humanidade: Jesus Cristo. Aleluia! Então aplauda Jesus, porque você viu até onde Abraão chegou, mas ele teve medo. Amém. E era dele que ia sair esse Salvador. Ele teve medo de chegar até lá. E Deus ia revelar para ele: se tiver um, eu salvo o mundo com um justo. Glória a Deus. Um justo para Deus é o suficiente. Então, o que eu quero dizer para o homem? Se o homem for firme, pode receber de Deus a honra pela sua fé. Amém? O homem é cabeça. Se o homem é fiel a Deus, ainda que os filhos muitas vezes se desviem, são pecadores, Deus pode ter misericórdia dos filhos pela honra que ele dá ao pai. Nós vemos isso toda hora na Bíblia. Deus honrando o pai. Deus quer salvar. Ele honra a fé que o pai tem, porque o pai ora pelos filhos. O pai busca o bem dos filhos. E ele então acaba honrando a fé que o pai tem. Ele não quer que o pai idolatre os filhos como Jó, que perdeu os filhos porque idolatrava os filhos. Ele não quer isso. Ele quer que o pai ame os filhos e eduque os filhos no caminho. Se os filhos não andarem, ele pode honrar o pai por isso. Mas o pai tem que ser fiel. O pai tem que tentar educar. Por que Deus se desagradou de Samuel e de Eli? Porque Deus disse: você não educa os teus filhos. Não é porque eles educavam e os filhos não obedeciam. Você não educa. Por isso, ele puniu os dois. Para o pai não educar os filhos. O pai tem a obrigação de educar os filhos. Amém? Se ele educar e os filhos não obedecerem, e ele for fiel a Deus, só Deus sabe o que pode acontecer. Amém? Mas é uma oportunidade que você tem. Eu vou me manter fiel a Deus para poder interceder pelos meus filhos. Porque se eu for fiel, absolutamente fiel, interceder a Deus pelos meus filhos, ele vai me ouvir ou não? Amém? Ele pode me ouvir e ter misericórdia dos meus filhos e fazer alguma coisa. O quê? Olha, não pago para ver. Vou procurar ser fiel e honrar a Deus para que ele honre a mim como pai e os meus filhos, mesmo que eles tenham erros. Amém? Que eu possa interceder por ele e ele dizer: aquele que me desagradar, eu destruo. Como ele falou para Moisés, quando Moisés intercedeu, né? Eu não vou destruir o povo. Ele destruiu o povo quando Moisés intercedeu? Não. Porque ele se agradava de Moisés. Amém? Então, a função do pai é tremenda como cabeça, viu? É uma pena que os homens se afastaram de Deus e deixam só a mulher na igreja. E eles ficam em casa, na maioria das vezes. É uma pena isso. Se o homem não sabe o valor que ele tem diante de Deus como cabeça. E como Deus honraria a fé que ele tem. Amém? E Deus, Jesus, por exemplo, ele usou as mulheres para servirem a ele. Além dos homens. Mas tem coisas que ele usou as mulheres. Por que ele fez isso? Ele queria resgatar o valor da mulher como auxiliadora. Pode ver todas as tarefas que ele deu para as mulheres, o que que foi? Auxiliadora. Não é isso? Olha, vai à tua cidade e anuncia lá que eu falei para você. Ela foi evangelizar porque ele mandou. Vá na minha frente e avise os meus discípulos que você me viu ressurreto. E ela chorou. Sempre auxiliando a Jesus. Quando Jesus não tinha dinheiro, as mulheres arranjavam dinheiro para Jesus. Não diz isso? Para que ele pudesse fazer a obra. As mulheres auxiliadoras dele. Jesus se servia das mulheres e as honrava como elas mereciam. Ele restaurou as mulheres. A primeira mulher a ver Jesus, a servir, a primeira serva de Jesus foi uma mulher, né? A samaritana. E a primeira a anunciar Jesus ressurreto foi uma mulher também. Foi Maria Madalena. A primeira vez Jesus ressurreto, não foi um homem. Então Jesus deu primazias à mulher, porque a mulher era desonrada. Então, na família hoje, nós temos que aprender isso. A mulher não está aqui para competir com o homem. Ela está aqui para ser auxiliadora do homem. Por que que hoje a mulher está competindo com o homem? Porque o pecado desgraçou a sociedade, até mesmo entre nós os cristãos. Hoje, se a mulher não trabalha para ajudar o marido, por quê? Porque o pecado desgraçou tudo. Então, mesmo nós como igreja sofremos os resultados disso. Então, muitas vezes a mulher tem que abandonar a casa e trabalhar para ajudar o marido, porque nós não corrigimos a sociedade. Se nós como igreja tivéssemos corrigido a sociedade o tempo todo, essas coisas não estariam acontecendo e a mulher podia estar exercendo a tarefa dela. Mas hoje está quase que irremediável essa situação, né? O espírito de competição já entrou na mulher de uma tal forma que agora é difícil você voltar atrás, né? Já faz parte do dia a dia de cada um. Mas a gente vê a origem que não era dessa forma. Jesus, veja como Deus honrou a Noé e honrou a Ló pela fé que eles tinham. Eles puderam convidar os seus familiares, e você vê que quando Noé convidou seus filhos, dois deles não eram justos, né? Só um era, só um deles, só o Sete, da onde veio o povo judeu. Os outros dois não, formou a Europa e formou a Ásia, os povos africanos, que não são pessoas voltadas a Deus. Quando Ló entrou, convidou os familiares dele para saírem de Sodoma, o que aconteceu? Os dois genros de cara disseram: não, não queremos. As duas filhas vieram com ele, e a esposa veio, mas queria ficar, tanto que olhou para trás, ou seja, foi transformada em estátua de sal, porque se apegou à cidade. Ela não queria vir, na verdade. As duas filhas vieram, e as duas filhas fizeram o quê? Incesto, embebedaram o pai e fizeram incesto com o pai, e criaram os dois povos, Moab e Amon, que até hoje dão problema para os judeus, até hoje. Então o que acontece? Elas não tinham, o que aconteceu é que elas não tinham nenhuma honra para saírem de lá. Elas só saíram porque Deus estava honrando o Ló. Com mais do que provado isso, né? O patriarca era o Ló, ele era justo diante de Deus. Elas, o restante dos familiares não era. Mas Deus disse: traz eles juntos. Aleluia! Pode fazer isso com você também ou não? Amém. A tua responsabilidade como cabeça é grande, né? Como chefe de família é grande. Jesus vai levar sua noiva e com ela os filhos que ele gerou, que formam e formarão a família de Deus, citado em Efésios 3, 14 e 15. Jesus, porque cumpriu exatamente tudo aquilo que Deus falou para ele cumprir, ele vai ser honrado por Deus e vai poder levar toda a igreja dele. E agora eu vou chegar onde eu queria chegar com família. Todos na igreja são justos? São santos? São perfeitos? São sem mácula, nem ruga, nem mancha? Mas o que que Jesus falou? Que a igreja dele é sem mácula, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem nada. Porque Jesus morreu por ela. Ele diz: eu vou levar a minha igreja comigo, a noiva. Amém? Por que que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que ele agradou perfeitamente a Deus, tanto que Deus o pôs à sua direita no céu. Então, Deus não vai questionar com Jesus quem ele vai salvar ou não. Quem ele salvar está salvo, independente do que seja, porque ele é juiz dos vivos e dos mortos, e quem ele levar vai, porque Deus vai honrar Jesus como filho. Aleluia! Eu estou dizendo, isso de honrar o cabeça é um negócio maior do que nós possamos entender. Grande é esse mistério, Jesus Cristo. Amém? Vamos entender um pouco para a gente entender o que que a gente pode fazer também pelos nossos familiares. Efésios 3, 14 e 15, a oração de Paulo aos Efésios, pelos Efésios. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Quem é a família de Deus nos céus? Os anjos, as criaturas celestiais, as potestades, os moveres, os tronos, as majestades, tudo que tem lá, as criaturas celestiais. E quem é a família de Deus na terra, que toma o nome de Jesus? A igreja. Por isso ela toma o nome de Cristo. A igreja é chamada cristãos, cujo nome é tomado na terra pela sua família. Amém? Somos nós, somos cristãos, e devemos nos orgulhar disso. Tomamos o nome de Jesus para nós.
Aleluia.
Nos identificamos com Ele. Somos a família de Deus na terra. Deus é pai de família. Deus é um pai de família. E o que que Deus quer? Deus quer que a sua família seja formada na terra para ser um só com Ele. Como ela é um só com Jesus, ela vai ser um só com Deus também. A oração de Jesus lá em João 17 diz: para que todos sejam um em mim, assim como tu és em mim, Pai, eles sejam também um em nós. É uma família ou não? Ou seja, Jesus, o Pai, Jesus e toda a igreja de Cristo formando um só corpo. Você vai estar com Deus, você vai ser como Deus. Que coisa tremenda. Por isso que você precisa ser glorioso. Por isso que você tem que ser transformado em glória, para fazer parte do corpo de Jesus, do corpo de Deus, para ser a família eterna de Deus nos céus. Deus quer formar uma família na terra, e para formar uma família precisa tirar o pecado da terra. E Jesus veio para tirar o pecado, já tirou. Agora ele precisa restaurar a terra, tirar a maldição da terra. E ele vai fazer isso no milênio. Quando terminar o milênio, a Bíblia diz o quê? Novos céus e nova terra. Porque as coisas velhas passaram, porque tudo se fez novo. O que é um novo céu e uma nova terra? As coisas velhas passaram. Acabou a maldição. Acabou tudo, a contagem dos tempos. Acabou tudo isso. Porque voltamos ao estado inicial. Voltamos à eternidade. Amém? Na eternidade não precisa ter contagem de tempos, nem de estações. Que Deus criou pelo seu próprio poder. Não precisamos contar isso. Precisa de sol? Não vai ter mais dia, porque a luz do Deus nos alumia. Não vai ter mais noite, porque na cidade de Deus não tem noite, porque Deus alumia a cidade o tempo todo. Não precisa mais do sol. E de lua? Lua foi criada para as estações e para presidir a noite. Não tem mais noite. Tudo se faz novo. Amém? O céu, as estrelas, tudo se faz novo. Estamos num outro período, onde tudo foi restaurado, o pecado saiu. Que coisa tremenda nós vamos encarar. O que nós vamos fazer? Só Deus sabe. Ele não fala qual é a nossa função quando houver essas coisas. Ele só diz que nós vamos estar com Cristo, aonde Ele estiver. Amém? Nós vamos estar juntos com Cristo. Então, o que nós devemos fazer? O mundo deve ver em nós uma família da qual ele deseja participar, que nem lá em Atos 2 fala da primeira igreja, que o povo de fora, vendo a harmonia que existia na igreja primitiva, queriam participar dela, e a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam participar. Por quê? Eles se atraíam por aquela família onde todos viviam em comum, todos tinham tudo em comum. É isso que nós temos que ser para o mundo, atraentes para o mundo, para que o mundo queira fazer parte de nós. Quando ele nos veja, ele diz: puxa, eu gostaria de estar no meio deles. Eu gostaria de estar no meio deles. Só que, infelizmente, a igreja está ficando igualzinha ao mundo. E aí ela não modifica o mundo e não atrai o mundo. Porque o mundo diz: o que eles fazem lá, nós fazemos melhor aqui. Amém? Nós temos que ser diferentes do mundo. A família de Deus não pode parecer a família do mundo, porque Deus quer famílias abençoadas. Por isso ele rejeitou o mundo, porque ele não tem famílias abençoadas. Nós somos famílias abençoadas. Você vê condição de nós imitarmos o mundo, fazermos o que o mundo faz? Mas a igreja está fazendo, não a nossa, mas olha para fora, você vai ver isso. Amém? Tem igreja que você entra, você não sabe se é igreja ou o que quer. Agora eu pergunto: está certo isso? É isso que Deus quer? Igualzinho o mundo? Não. Ele quer que nós sejamos opção para o mundo. Amém? Que o mundo veja em nós uma família santa, diferente da qual ele queira participar. Isso que nós temos que ser como igreja. E aí eu pergunto também: como nós devemos agir com as pessoas que vêm aqui? Devemos ser a esperança para o solitário, para o desprezado, para o desesperado, para o oprimido, para o desiludido, a comida para o faminto e a água para o sedento. Devemos ser nós. Nós temos que ser um só corpo e uma só carne com Jesus Cristo. Lembra o que ele falou? Quem come do meu sangue e bebe da minha carne e bebe do meu sangue, está em mim e eu nele, e somos um só. Eu permaneço neles e eles permanecem em mim. Ou seja, temos que participar do corpo e da carne de Jesus, ser um só corpo e uma só carne com ele, como ele quer que nós sejamos com a nossa esposa, da mesma forma. Como igreja temos que ser um corpo e uma carne com ele também. Ou seja, ele é o marido e nós somos a noiva. Temos que ser um só, uma mesma carne com Jesus. Por isso ele permite que nós comamos o corpo dele e bebamos a carne dele, para ser uma carne com ele. Como é que eu, sendo uma carne com Cristo, eu vou me juntar com a meretriz, como ele disse lá, e me fazer um corpo com ela? Falou, por acaso, fazeis de Cristo uma meretriz? Que é a pergunta que ele faz. Mas hoje, muita gente na igreja imita o mundo e faz o mundo e transforma o corpo de Cristo no quê? No corpo do mundo. O corpo do mundo é o diabo. A terra tem dois corpos. Dos crentes é o corpo de Jesus. E quem não é do corpo de Jesus, de que corpo é? Do outro. Do outro. Amém? Temos que ter consciência disso. Os que são de Jesus querem ser igual ao corpo do maligno. Não podemos ser. Nós temos que ser a família de Deus, diferente. Como nós recebemos as pessoas que vêm do mundo aqui? Temos que receber como se nós fôssemos a família deles. Não é fácil. Não é fácil. Mas com amor, nós temos que ser a opção de família para aqueles que não têm família. A pessoa não tem uma família, ele vem aqui entre nós e acha a família dele. Ele tem que sentir isso. Ele vai ficar. Ele tem que sentir o amor de Jesus aqui entre nós. Ele tem que sentir que nós temos algo diferente para oferecer para ele. E nós temos mesmo. Nós temos mesmo. Nós não temos que ter vergonha de dizer que nós não somos igual ao mundo. Se uma pessoa disser para você, ah, mas você é esquisito, você é crente. Crente é quadrado, você se alegra com isso. Ele está identificando alguma coisa diferente em você. Não fique com vergonha. Os crentes ficam envergonhados e falam, ah, eu não quero ser crente quadrado, quero, sou moderninho, vou andar igualzinho eles para mostrar que eu sou um crente para frentex, como dizia antigamente, né? Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Temos que ser crentes quadrados, porque a cidade, eu já disse uma vez e digo, a cidade onde nós vamos habitar a eternidade é a cidade quadrangular. Se nós somos quadrados, nós somos iguais à nossa cidade futura. Amém? Não tenha vergonha de ser um crente quadradão. Você tem o formato da cidade santa, o formato do santuário de Deus, o formato do santo dos santos no tabernáculo. Todos eles são quadradinhos e nós temos que ser igual a eles. Amém? Somos quadrados. Não se envergonhe disso. Quem é redondo é o mundo. O mundo é redondinho. Você pode ver as fotos que tem no mundo, é redondinho. E essa é a diferença que existe entre ele e nós. Eu vou dar um testemunho daqui da igreja para vocês, não vou falar quem é. Eu conversei com uma pessoa na terça-feira e ela me deu um testemunho. Eu falei, tremendo. Ele é uma pessoa dura. Ele falou para mim assim, pastor, eu queria dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa dura, questionadora, que dou trabalho, que tudo eu quero saber. Eu não aceito nada que eu não entendo e tudo eu quero saber. E aí eu vim para a igreja, era da católica, vim para a igreja cristã. Estou na igreja cristã. Aí me puseram para fazer o JEP, e eu estou lá fazendo o JEP. E aí estou questionando a moça que trabalha comigo. E estou lá toda hora cobrando, dando trabalho. Ela tem que ir para cá, ir para lá, arruma a resposta aqui, arruma lá. Procura até o irmão, ele falou. Até o irmão, sei que ela procura, procurar a resposta para me dar. Tem um trabalho tremendo comigo. E aí eu perguntava, será que é verdade que existe o amor de Deus que eles falam? E fiquei em dúvida. Existe mesmo esse amor? Deus ama tantos homens assim? Aí ele diz, passado alguns dias, Deus falou comigo e falou, você vê o que essa moça faz por você? Ele falou, é verdade. Eu maltrato, eu questiono, eu duvido, eu pergunto, eu dou trabalho e ela não desiste. Eu não estou dando nada para ela, só recebendo. Ela ora por mim, ora pelos meus filhos, ora, me ensina, tem paciência, me trata com amor, tudo isso daí. Ele falou, como que uma pessoa aceita fazer isso? Não está ganhando nada, não dou um tostão para ela. Como é que ela está me aguentando? Nem quem paga não aguenta no mundo você fazer isso. E a pessoa na igreja aguenta. Ele falou, eu entendi. Só quem tem o amor de Deus pode aguentar essas coisas. Amém? Então aplauda essa irmã que é daqui do Butantã, viu? Aleluia! Glória a Deus! Tem paciência com a pessoa. Tem paciência. recebe como irmão, recebe como família e luta pela alma dele. Uma pessoa, mas a pessoa luta. E quantas vezes a gente fez isso, né? Nós todos. Quantas vezes você chora, você luta, você sofre por causa de uma pessoa. Você anda, você suporta, ela te ofende, briga, mas você diz, eu vou salvar, eu vou trazer Jesus para essa pessoa. E você depois fica feliz quando ela vem, você esquece tudo que ela te fez. Não lembra, só pela alegria dela ter se convertido. Como Jesus diz, quando a mulher está de parto, ela sofre dores, chora, mas quando nasce o filho, ela se alegra de forma tremenda e não lembra mais da dor e diz, olha meu filho, que maravilha, valeu a dor, amém? Porque é assim mesmo, compensa todas as dores, pelo prazer de ter posto um novo homem no mundo, como Jesus disse, e também na fé, do mesmo jeito, né? Você pôs um novo homem no mundo, alguém que estava morto e agora está vivo para Jesus. Se nós somos famílias, nós vamos tratar todos como família, nós vamos ser amorosos com todos, nós vamos ter paciência com todos. A igreja é um organismo cheio de defeito. Nelas estão os sãos, que é um grupo, os fracos, os doentes e os que dormem, três grupos ruins e um bom. Depois ele diz, lá em 1 Coríntios 11 diz isso, né? Na parábola do semeador, diz que você semeia a semente, ela cai em boa terra, que dá muito fruto, é o bom grupo, mas cai entre espinhos, que não presta, entre pedregais, que não dura, e cai na beira do caminho, onde os demônios comem a semente. Tem três grupos ruins e um bom. A igreja é isso, ela tem três grupos que são difíceis e um grupo bom para tratar dos outros três. O que, que você espera que a igreja seja? Uma maravilha? Não, ela é cheia de defeito e cheia de problema para que você tenha o que fazer, para que você tenha trabalho, que você tenha que tratar esses irmãos. Você não vai reclamar deles, você vai tratar deles, amém? Assim como Jesus sabe que nós somos cheios de defeito, mas ele diz, eu vou tratar da minha igreja, ela vai ser sem ruga, nem mancha, nem defeito nenhum. Ele não está reclamando, ele não está falando, vou pôr a minha igreja para fora, ele está dizendo, eu vou cuidar dela e apresentar ela sem ruga, perfeita, santa, irrepreensível. Amém? E nós como famílias, aleluia! Glória a Deus! Nós como famílias, vamos fazer isso também. Nós temos que fazer isso. Nós temos a obrigação de fazer essas coisas. Tratar todos que estão neste bairro, em todo lugar, com amor. Puxar eles, aturar, aguentar. Porque um dia eles vão entender o amor de Deus. Assim como esse irmão falou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa mensagem que eu queria dar para vocês, ela podia ser muito mais longa, mas a gente não precisa de tanto tempo para pregar a mensagem, né? Para fazer estudo bíblico, faremos durante esse assunto, dá para a gente fazer em 6 meses, entrando nos detalhes de cada um. Mas dá para a gente entender o propósito de Deus para a nossa vida, lendo de uma forma sumária essas coisas, né? Como nós lemos. Eu acredito que você passa a ter um entendimento novo de Deus. Deus quer formar uma família na terra, e você faz parte dessa família. E quanto mais essa família crescer, mais o reino de Deus está se aproximando. Porque nós não sabemos quantos faltam para compor o reino até que Jesus volte. Ele diz que ele volta no momento que a família estiver completa. Que todos os que tivessem que ser salvos foram salvos. Jesus volta. Ele diz que quando o evangelho for pregado em todo mundo, é o dia da minha volta. Por que isso? Porque ele quer voltar no tempo certo. Assim como ele veio na plenitude dos tempos. Veja, ele veio no dia, na hora, no minuto, no segundo certo, para salvar o homem. Se ele viesse fora desse tempo, ele não salvaria o homem. Deus enviou Jesus naquele momento, ele falou, na plenitude dos tempos, senão não salvaria o homem. É que nem reentrar na atmosfera, você tem uma faixinha estreitinha, ou você entra certo, ou você não entra. É a mesma coisa. Jesus entrou na terra na hora certinha, pelo lugar certo, no momento certinho, para salvar o homem. Era a plenitude dos tempos. E assim vai ser na volta de Jesus. A plenitude dos tempos. Ele tem um momento certo que ele vai olhar e vai dizer, tem que ser agora. Por isso que ele não disse o momento, depende também de nós. Quando ele vê o que está acontecendo, ele diz, agora eu volto. E ele vai voltar. Façamos a nossa parte. Lembra que nós como igreja devemos influenciar a sociedade e mudar a sociedade. Não devemos imitar o que o mundo faz, mas tentar transformar o mundo. Amém? Transformar o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós queremos ser essa família. Levanta a mão se você quer ser essa família. Nós queremos ser. Nós temos dificuldade em ser essa família, não é fácil. É muito fácil eu amar os que me amam, mas amar o que não me ama, não é fácil. Conviver com a diversidade é complicado, viu? É complicado. Eu vi o testemunho do Nazário aqui. É fácil se abençoar o cara que te criou aquela dívida? Mas abençoa. Se você abençoou ele, não abençoou? É difícil. É fácil abençoar os que estão te ajudando. Mas e abençoar os que estão te prejudicando? Eu posso dizer isso de coração, porque eu já sofri todo tipo de afronta e de prejuízo. Mas eu sempre digo, eu abençoo todas as pessoas que fizeram mal para mim. E eu vou continuar abençoando. Mesmo que eu sofra, eu vou continuar abençoando. Porque foi o que Deus me mandou fazer. Eu tenho que ser diferente do mundo. Eu tenho que amar os meus inimigos, amar os que não me amam. E é assim que Jesus quer que nós façamos. Amém? Oremos pelo inimigo. Então, eu sempre faço uma oração, e eu vou falar para vocês, não é fácil fazer essa oração também. Mas eu digo assim, Senhor, enriquece os meus inimigos, para que ele possa cumprir as suas obrigações e deixe de me envolver nisso. Não precisa dar para mim, dá para eles, para que eles cumpram o seu dever. É fácil orar assim? Eu não quero para mim, eu quero que dê tudo para eles. Quero mesmo, não peço nada para mim, estou dizendo aqui diante de Deus, estou pedindo para eles. O que eu peço para mim é livramento, Senhor, só isso, porque eu quero te servir, só isso. Dinheiro, essas coisas, eu posso lutar e o Senhor me abençoar. Agora, eles não têm essa bênção, dá para eles então, para que eles possam, de alguma forma, quitar o que, certo? Aquilo que eles criaram, em nome de Jesus. Então nós devemos fazer isso, ser uma família de Deus, ser diferente das pessoas do mundo. Amém? Aleluia, né? Glória a Deus. Vem aqui à frente para a gente estar orando junto. Vamos vir aqui à frente, nós vamos orar com uma família. Nós somos a família Butantã. E eu sou parte da família Butantã. Quando eu falo isso na igreja, as pessoas acham que eu estou fazendo média. Não é não, eu sou mesmo. Eu faço parte, eu me julgo. Quando eu estou com vocês, eu estou na minha casa. Aí você diz, mas quando o senhor está no Tatuapé? Estou na minha casa. E quando você está em São Bernardo? Estou na minha casa. Nós somos uma grande família. Eu tenho amigos em todas elas e me sinto maravilhosamente em todas. Por isso eu nunca tenho pressa de ir embora e eu não chego atrasado. Eu gosto de chegar aqui antes da hora. Quem estava aqui quando eu cheguei viu. Toda vez que eu vou, eu chego antes de começar, que eu quero conversar com os irmãos, eu quero pegar o clima do lugar. E depois eu fico ainda um bom tempo, até todo mundo ir embora, porque eu me sinto bem no meio dos irmãos. Eu não estou aqui cumprindo um dever, uma obrigação, eu estou aqui me alegrando com os irmãos. Amém? Eu estou aqui fazendo algo que Deus mandou eu fazer, que eu quero fazer com alegria. E eu quero que vocês se alegrem comigo também. Então, temos que ser uma família alegre, cheia do Espírito, para que nós possamos conquistar essa região. Se eles verem a alegria nossa, eles vão querer estar aqui no meio nosso. Ah, eu também quero dessa alegria, desse poder, desse conforto. Eles vão querer estar aqui conosco. Seja um povo alegre, seja um povo cheio de esperança, que tem uma palavra para dar para aquele que está perdido, para tratar bem. Até aquele que entra aqui abraçar, que eu estou dizendo, abraçar um irmão todo glorioso é gostoso. Abraçar um bêbado na igreja é duro. É duro, né? A gente às vezes é submetido a essas situações, né? De ter que ter contato com pessoas que a gente não queria. Mas é assim. Se Deus trouxe para nós, nós temos que dar atenção. Temos que cuidar. Temos que fazer a nossa parte. Amém? Glória a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós somos aqui a tua família. A família de Deus aqui no Butantã. Todos que estão aqui, Pai, fazem parte da família santa de Jesus Cristo. A família que busca, Pai, a santidade, busca a honestidade, a modéstia, a família que busca, Senhor Jesus, as coisas santas, que busca a tua palavra e os teus caminhos. Cada um dos que estão aqui, Pai, são pessoas que não querem gastar o seu tempo, Pai, com coisas que não edificam, com coisas, Pai, que não trazem crescimento e conhecimento no caminho do Senhor, mas querem estar aqui buscando as coisas que servem para a eternidade, as coisas que servem para a vida eterna, as coisas que servem da edificação de uns para com os outros. Cada um dos que estão aqui, Pai, aqui à frente agora, vem aqui para colocar o seu coração diante do Senhor. Porque, Pai, somos parte da solitária, aquela que não tem marido, mas sabemos que nosso marido está à tua direita no céu, e que ele voltará e nos levará como noiva para estarmos com ele na eternidade, Pai. Por isso queremos te agradecer por ser a tua família e fazer parte da família santa de Deus, Pai. Quantas parábolas falam de Deus como pai de família, e sabemos que o Senhor é um pai de família, um pai amoroso, um pai perdoador, um pai salvador, um pai que tem misericórdia, Pai, um pai que quer julgar a todos para a salvação, que diz a tua palavra que o trono de Deus é formado sobre justiça e juízo, e que adiante do seu rosto vão a misericórdia e a verdade. Salmo 89:14, Pai, por quê? Porque assim é, Pai, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um pai de família, e nós queremos ser todos teus filhos, Pai. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero fazer parte da tua família e fazer, Pai, com que a tua família cresça e haja santidade e haja, Senhor, amor, e que possamos tratar os que aqui vêm com amor, com misericórdia, com hospitalidade, e que eles vendo a nossa família, eles sintam desejo de fazer parte dela, de fazer parte do amor de Cristo, fazer parte da caridade de Cristo, fazer parte deste corpo maravilhoso de Cristo, que Jesus diz que somos nós. Obrigado, Pai. Faz de mim um agente da tua família, com entendimento e conhecimento das tuas coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. E depois você pode se assentar. Mas aplauda o Senhor Jesus com alegria, porque você faz parte da família de Deus, criada em Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Abrace o seu irmão com alegria, porque você não tem essa oportunidade sempre. É uma vez por semana, na maioria das vezes. Aleluia.